E vamos ao assunto política com o Diniz Neto. E hoje eu queria começar a nossa conversa, Diniz, falando sobre o Partido Novo. O que eu acho interessante, muitas pessoas, né, muitos partidos procuram filiados. O Partido Novo faz critério de seleção para ter filiado. É coisa engraçada o partido. Né?
Gilson e ouvintes da CBN, é bem ao contrário. Né?
É bem ao contrário
o mesmo. O pessoal nos outros partidos tem uma espécie de abrir a porteira, né, para quem quiser participar. E o Partido Novo tem um processo de funil. Ou seja, o filiado, se quiser se candidatar, ele tem que passar por um processo de seleção. Vai começar agora, no próximo dia 15 de agosto, mais um processo seletivo do Partido Novo. Neste fim de semana, o partido realizou um curso que foi coordenado pelo Thiago Martinez, e os participantes receberam informações sobre os valores do partido, quais são as atitudes esperadas pelos candidatos. Portanto, para ser candidato do Partido Novo, o filiado precisa participar desta avaliação, ficando sujeito, né, à aprovação para poder representar o partido. Não resta a menor dúvida que é uma novidade pela profundidade da seleção. Porque agora, o PPS, por favor, que hoje é a cidadania, já há muito tempo faz curso de formação política para candidatos e também tem uma espécie de escolha interna, mas que não chega nem perto desse teste seletivo que o Partido Novo realiza.
Agora, o Partido Novo vai ter candidato a prefeito? Existe uma discussão em torno disso?
Na verdade, isso está definido. O Partido Novo terá candidato a prefeito. Eu sempre tenho lembrado aqui que o empresário Thiago Martinez, ele foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Ele é um dos líderes do partido e está habilitado a ser candidato. Muitos dentro do partido defendem que ele seja o candidato a prefeito do Partido Novo. Mas, como pode realmente surgir um nome novo, né, diferente, esse martelo não foi batido ainda. Mas ele já está habilitado a ser esse candidato. E também não será surpresa se de repente ele aparecer coordenando aí, liderando uma chapa para a Câmara Municipal. Vamos ter que aguardar, são decisões que o Partido Novo terá que tomar. Daqui ainda tem tempo, né, para tomar essa decisão. Haverá esse processo seletivo que se inicia no dia 15 de agosto, não só em Maringá, mas em muitas cidades também esse processo estará sendo aberto.
Bom, agora eu queria falar sobre um órgão que é nós, volta e meia aqui na CBN, quando fazemos alguma reportagem, a gente cita. Inclusive, a gente está acompanhando, e tem reportagem hoje que eu devo colocar no ar, sobre as eleições do Conselho Tutelar. E aí, Diniz, eu queria conversar com você um pouquinho sobre as eleições do Conselho Tutelar, e que você emendasse a discussão, inclusive está separado lá na tua coluna, mas que a gente colocasse isso junto, essa discussão, da função do Conselho Tutelar, para a gente poder entender isso. O que ele faz e a importância diante do que ele faz das eleições que a gente vai ter para a
escolha dos membros. Eu separei esse assunto hoje porque eu considero realmente muito importante, e a gente tem observado que não tem sido assim muito. Não tem se dado muita importância a essa eleição do Conselho Tutelar. E é uma eleição de grande importância para a comunidade. Muitos se inscreveram, daqueles iniciais que se inscreveram hoje, devemos estar aí em torno de 30 candidatos. No fim de semana aconteceu uma prova bastante importante, rigorosa, e os candidatos, para que sejam confirmados, precisavam acertar 60% das perguntas relacionadas à legislação. O conselheiro tutelar tem a tarefa de garantir os direitos da população até 17 anos. A atuação do órgão, ela ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos, com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O Conselho não é responsável por atender as crianças e sim atuar para que os órgãos responsáveis realizem esse atendimento.
Ele aciona os órgãos responsáveis, vamos dizer assim, é isso?
Exatamente. Quando ele percebe que tem uma criança, um adolescente em situação de vulnerabilidade, situação de risco, ele tem a função de acionar os órgãos para que aquele menor, para que aquela criança, aquele adolescente, tenha o atendimento necessário para aquela situação que ele está vivendo.
Então, um bom conselheiro tutelar, e a eleição de um conselheiro tutelar, é fundamental, porque o grau de responsabilidade dele, ir atrás desses problemas de denúncias, e acionar o órgão responsável, depende muito dele, da figura dele, de como é que ele trata a situação.
Bem, a gente pode imaginar quantas crianças e adolescentes precisarão ser atendidos nos próximos 4 anos por um conselheiro tutelar. Então, de fato, o número é grande. Como eu publico sempre informações sobre o conselho tutelar, frequentemente as pessoas ligam para o meu celular, porque fica nos blogs, nos espaços, no Facebook, nas redes sociais, a minha informação tem o meu telefone. Pessoas me ligam de madrugada tentando acionar um conselheiro, porque há muitos casos acontecendo, então isso até é comum, imagino quanto que o pessoal aí não trabalha. Agora, é muito importante realmente a qualificação desses conselheiros tutelares, que são vinculados ao Poder Executivo Municipal, mas que são independentes. Isso quer dizer que o conselho tutelar não precisa de permissão de nenhum órgão para agir, e não é submisso à prefeitura também, apesar de estar ligado a ela. O conselheiro é um servidor público, no entanto, não é empregado e nem subordinado ao prefeito. E o conselho tutelar pode ser fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Justiça da Infância e Juventude e pelo Ministério Público. E o Poder Judiciário também pode rever decisões que o conselho tutelar venha a tomar a partir do pedido de quem se sentiu prejudicado. As entidades e a sociedade civil também podem fiscalizar o funcionamento do conselho tutelar para garantir que cumpra a sua função de proteção à criança e ao adolescente.
Para encerrar, vou falar um pouco de Silvio Barros, foi prefeito, é do PP. Muita gente comenta que ele se candidata ou não. Como é que está isso? Você tem alguma informação,
Diniz? Então, pergunta que invariavelmente é feita quando nós apresentamos a relação de candidatos a prefeito e pré-candidatos, no caso. Tenho sempre colocado o Silvio entre aqueles pré-candidatos possíveis que ainda não se manifestou, que não decidiu se será ou não candidato. Ontem conversei com ele, ele me confirmou que tem recebido muitos pedidos para ser candidato. Na verdade, eu até diria que há uma verdadeira pressão para isso, pelo que a gente entende, pelo que falam para a gente, também pelo que ele me disse ontem. No entanto, ele não decidiu o que fará no ano que vem. A eleição terá um cenário diferente, né, Gilson e ouvintes, se ele for candidato. Mas será preciso aguardar a decisão do Silvio Barros.
Olha, independente disso, com o Silvio Barros ou não, a gente tem aí o Homero Marques, o próprio prefeito Ulisses Maia, que com certeza vai se recandidatar, e outros nomes que a gente já, né, citou aqui, inclusive, você trouxe uma série de nomes aí. Vai ser difícil, inclusive, para a gente, na época de cobrir a campanha, lembrar de tanta gente que está aí como candidato. Vamos ver, a gente vai desdobrar isso. Vai ser uma eleição importante. Acho que o debate dela é importante.
Bem, toda eleição é muito importante, não resta a menor dúvida, porque as nossas escolhas, ou a escolha da maioria, elas vão determinar o que ocorrerá no município nos próximos 4 anos. E nós já temos falado aqui, serão 4 anos de grandes desafios. Para começar, começa com uma necessidade de aporte de 535 milhões só na Maringá Previdência, sem contar empréstimos que terão o início do seu pagamento no próximo mandato.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com Diniz Neto. Assunto é política, @cbnmaringá.com.br.